Lembrando aqui que na infância uma das distrações da família era colocar para rodar um vinil que tinha como único objetivo demonstrar as capacidades do som estéreo. Não eram músicas inteiras, nem tampouco um projeto artístico de alguma banda progressista dos anos 70, era uma peça técnica. Hipnotizados pelas possibilidades da tecnologia, ouvíamos carros que passeavam pela sala de estar em uma trajetória que começava na caixa esquerda e acelerava para a da direita, para em seguida nos surpreendermos com animais selvagens e até mesmo, o que era o ponto alto, duas músicas simultâneas, uma em cada canal.
The stereo groove which follows this announcement contains two separate programs of music which sound like this when played together at the same time by the same stylus in the same groove. But by listening to either channel A or channel B separately, you have your choice of symphonic music or jazz, with minimum crosstalk or interference between channels.
O Stereo Spectacular Demonstration and Sound Effects era, portanto, uma coleção de paisagens sonoras que nos abraçava ao ativar em nosso sistema límbico sensações de presença seguidas de um transporte metafórico para realidades outras. Na segurança de casa, longe de ameaças que o som prometia encenar no teatro de nossas mentes, recebíamos uma dose de emoção segura para se consumir de olhos fechados. Que é o que eu sugiro que você faça a partir de agora. Corta para 2020.
E a coisa era séria. Alguns sons eram capazes de deixar todo mundo eufórico, em estado de alerta ou pânico. O segredo por trás da brincadeira, que também é um dos segredos da música, é que os sons mexem com o nosso sistema límbico, responsável, entre outras coisas, por ativar reações poderosas do corpo. Para entender o que uma coisa tem a ver com a outra, a gente vai voltar no tempo e sentar em volta dessa fogueira.
Ao dar o play no primeiro episódio do podcast Ser Sonoro, que chegou aos meus ouvidos pela indicação de um produtor musical e amigo próximo, experimentei ainda estar com os olhos fechados, sendo transportado agora não para o espaço das situações, mas no tempo.
A música daquela época era bem diferente do que a gente está acostumado a escutar hoje. Ela era feita por um bando de gente gritando, sussurrando, assobiando.
Foi como me reencontrar com as possibilidades do som, revisitando também o poder da descoberta, agora não apenas como público-alvo, mas como pesquisador interessado em desvendar a origem, evolução, potencial, teorias e métodos que envolvem o suporte com o qual o ser sonoro se apresenta em maior evidência. O podcast.
Mas por que um podcast?
O projeto SerSonoro.net nasceu como uma versão pop da tese de doutorado de Fernando Céspedes, que também roteiriza, narra, edita e mixa grande parte dos episódios, que conta ainda com o apoio de uma equipe dedicada para desenho de som e pesquisa. Fernando tem atuação variada no mercado de comunicação, na academia e na cena musical paulistana. É também professor e entusiasta de som, mestre e doutor em comunicação digital pela ECA-USP, com estágio na Stanford University, nos Estados Unidos, e faz parte ainda do projeto internacional de pesquisa em sons, chamado Sense and Sound. Ah, e trabalhou no YouTube como produtor técnico e criativo. Em função dessa jornada, sua experiência como produtor de conteúdo transparece nas escolhas certas, seja na criação da arquitetura do projeto como um todo, como no desenho de cada episódio em particular. Essa sinfonia, entendida aqui como uma acepção literal do termo,
sinfonia, uma reunião agradável de sons,
é que faz do projeto Ser Sonoro uma excelente peça de estudo em alguns recortes especiais do mundo do podcast, a saber, o perfil transmediático, a sua própria materialidade e o potencial, a perenidade. São esses três direcionadores que vou apresentar a partir de agora. A decisão se dá principalmente pelo fato do Ser Sonoro se tratar ainda de uma obra em progresso. No processo de criação desse podcast, contávamos com pouco mais de 5 episódios lançados. Eu arrisco dizer que estes três direcionadores ainda vão nos guardar grandes surpresas pelos próximos episódios que nos reservam.
O podcast Ser Sonoro é transmídia?
Sim, mas é preciso atentar pela forma como a técnica é abordada aqui. São notas de estratégia transmídia, mas sem grandes compromissos conceituais, ou melhor dizendo, formalismos. O que, aliás, considero uma qualidade interessante de tudo que pude consumir até agora. O protagonismo está na fluidez da história, mas sobre isso falo em breve. Por agora, é interessante pontuar que, além de estar disponível nos agregadores de podcast de praxe, o projeto conta ainda com outros dois desdobramentos, um site e uma conta no Instagram. Com o site, estabeleceu um diálogo constante, útil para complementar os episódios, apresentando fontes, links de referência e uma biblioteca de sons. É importante sinalizar que esse ambiente digital possibilita que a materialidade sonora, o podcast central, siga livre de maiores adensamentos conceituais, resultando em episódios e roteiro fluidos e de fácil audição. Já no Instagram, encontramos outra dimensão do projeto, com o versionamento do design original para aquela que é a rede com maior engajamento do universo digital hoje, principalmente no Brasil. O autor faz isso a partir da estética do audiograma, muito utilizado em podcasts nesse ambiente. No caso específico do projeto, o audiograma se destaca pela pegada minimalista dessa apresentação, repetindo um diagrama do ouvido humano como assinatura visual que se conecta com toda a entrega, resumida em seu tagline.
Esse é o Ser Sonoro, um podcast sobre som, música e o mundo da escuta. Em sersonoro.net você escuta os episódios, assina o podcast nas principais plataformas e conhece mais sobre os sons e as músicas de cada episódio. Coloque os fones e boa viagem.
Ser Sonoro é um podcast que fala sem dizer em roteiros fluidos.
Conceitos vindos de áreas como neurologia, psicanálise e estudos do som se manifestam como auxiliares de grande valia para o protagonismo da história bem contada que nos apresentam primeiro nossa relação com os sons enquanto vantagem evolutiva e a nossa gradativa habilidade de estabelecer estruturas sociais ao redor dessa habilidade. E claro, como consumir e produzir música durante essa jornada. Sim, falamos do sistema límbico. Claro, apresentamos o conceito de paisagem sonora e até conseguimos intuir uma sequência lógica que plasma a estrutura de capítulos das obras de Harry Murray Schafer, um dos autores seminais do campo. Mas não sem perder o tom. Em roteiros que têm o poder de diluir-se em um ritmo delicioso de se ouvir, ficamos conhecendo esses argumentos a partir da atualidade de exemplo que evidencia uma pesquisa sempre em andamento, da comparação com gravações históricas de Pixinguinha e tribos africanas e a relação de todo esse campo com a gênese de estilos musicais, como, por exemplo, o heavy metal. Ao tomar essa decisão estética, Fernando Céspedes nos entrega um projeto que tem ainda outra característica rara nas materialidades circunscritas à realidade digital: a coragem de se assumir perene.
Uma história que começou nas savanas ancestrais e segue em nosso inconsciente até hoje.
Planejar, desenvolver e manter projetos de conteúdo ao redor do podcast hoje é uma tarefa que envolve vários desafios. A discussão sobre formatos é uma das primeiras. Fazer sozinho ou montar um time de co-apresentadores? Roteirizar ou não? Estudar técnicas de jornalismo narrativo e storytelling ou deixar fluir? A cada decisão tomada, seguimos um caminho em detrimento de outros, como tudo na vida, e os resultados são proporcionais a essas escolhas. Em sersonoro.net, Fernando Céspedes nos leva para um universo narrativo próprio, com alguma base nas técnicas de roteiro de alto poder de engajamento e um cuidado especial com o desenho de som, fato que fica evidente no episódio teaser com o título Coloque os fones de ouvido e boa viagem. O podcast é feito para ser consumido com um quê de inclinação audiófila, não vou negar, embora, para os ouvidos mais atentos, deixe claro ser um projeto já planejado e roteirizado, não cai na armadilha fácil do semana que vem ou como vimos no Twitter na semana passada. Antes disso, nos apresenta uma serialidade da maneira mais confortável e focada na qualidade da história que precisa ser contada. E com isso, é uma narrativa que poderá ser consumida pelos próximos anos por todos aqueles que pesquisarem, curtirem ou se sentirem impelidos a adentrar no mundo dos estudos de som com a mesma curiosidade que os primeiros sapiens o fizeram quando misturaram assovios, palmas e troncos para começar nessa jornada. Foi aí que ficou claro para mim que melhor do que falar sobre o projeto, como eu fiz nos últimos 10 minutos, era ouvir o próprio autor como ele poderia se conectar com o tempo de hoje. Porque uma coisa me intrigou desde o começo. Como será que Fernando entenderia a paisagem sonora de 2020, um ano tão conturbado? E, como quem tem limite a município, chamei ele no direct do Instagram e começamos a conversar. E ele topou fazer uma pequena entrevista, que é o que você vai ouvir a partir de agora. Então, Fernando, 2020, que paisagem sonora é essa?
A paisagem sonora é sempre muito particular, né?
Eu sou Fernando Céspedes, sou pesquisador, professor, músico e criador do Ser Sonoro.
Quem teve que sair de casa para trabalhar, por exemplo, viveu uma paisagem sonora muito diferente de quem pôde se refugiar num sítio durante a pandemia. Então, para escolher uma paisagem sonora para 2020, ela teria que ser tão complexa quanto esse ano está sendo, né? Seria uma mistura de sons da natureza, que a gente passou a escutar mesmo nas cidades, quando desacelerou um pouco o ritmo, misturado com alguma live musical, que foi uma das formas de contato e alívio mais importantes que a gente adotou nesse tempo. E essa paisagem teria também, infelizmente, alguma notícia desastrosa sobre algo que o presidente ou algum ministro dele fez.
Esse reencontro com sons que deixamos para trás, a retomada da natureza nos primeiros momentos da pandemia e as diversas mudanças que vivemos trouxeram sons esquecidos?
Na verdade, eu acho que a gente está passando já há algum tempo por um processo muito cruel de silenciamento dos sons. Silenciamento dos sons da floresta, dos sons dos animais, dos sons das ciências, dos sons femininos, negros, indígenas. Eles estão sendo calados por sons de motosserra, colheitadeiras mecânicas, balas de borracha, bombas, sons bem truculentos mesmo. E eu espero que a gente saia logo desse processo para que a gente possa reescutar esses sons enquanto eles ainda existem.
Uma última questão. O retorno nos devolverá a vida presencial com uma relação diferente com os sons que nos cercam?
Olha, eu espero que sim. Quando a gente está acelerado, correndo de um lado para o outro, é muito difícil colocar atenção nos sons ao redor. É só pensar que os maiores produtores de ruído são os carros, motos, caminhões, aviões, ou seja, essas máquinas que permitem esse ritmo de vida acelerado que a gente leva. Com um pouco de otimismo, dá para pensar que essa pausa no ritmo do mundo é uma chance da gente ouvir um pouco mais e ouvir um pouco melhor.
O podcast Ser Sonoro e suas demais presenças digitais encerram uma oportunidade única para iniciar nos estudos de som e na análise da evolução da narrativa do podcast em um ambiente que já anseia por uma nova onda de formatos há alguns anos. Por contar com a base conceitual de uma tese de doutorado recém-defendida e por sabidamente saber abstrair de suas amarras conceituais para entregar um projeto de conteúdo de fácil acesso a uma larga audiência, o podcast Ser Sonoro é ainda uma prova material interessantíssima para uma outra questão não abordada aqui, mas ainda assim de alta relevância, a divulgação científica. A missão é ousada e, felizmente, contamos com uma posição privilegiada nessa jornada, nossos fones de ouvido.
mauroamaral.com começa e termina nesse podcast e é o registro dos bastidores de minha jornada acadêmica em meu mestrado de Tecnologias de Comunicação e Cultura lá no PPGcom da UERJ. E também um porto seguro para discussões sobre cultura digital no contemporâneo. Como já registrei no manifesto do projeto, eu privilegio forma de contato direto, para além das redes sociais tradicionais. Você pode me encontrar, portanto, no Telegram, digitando aí t.me/mauroamaralcom ou por e-mail em eusou@mauroamaral.com. Ah, e para dizer que eu não estou em rede social nenhuma, de forma muito parecida do que Fernando Céspedes e o seu projeto sersonoro.net, eu também estou lá no Instagram em @mauroamaral.